Boa noite, o nosso convidado é economista de formação e passou a maior parte da vida ativa na banca. Foi presidente do Banco de Fomento Nacional, da Caixa Geral de Depósitos e vice-governador do Banco de Portugal. Mais recentemente, esteve à frente da Associação Portuguesa de Bancos. Teve ainda cargos políticos, foi ministro de Estado e das Finanças. Como já deve ter percebido, connosco está João Salgueiro, a quem agradeço ter aceito o nosso convite para este terça à noite. Setor, já esteve na administração do Banco de Portugal, considera normal declarações públicas de desentendimento entre governos e supervisores?
Não, acho que foi uma falsa partida, que felizmente se percebeu logo que não fazia muito sentido. Independentemente das pessoas que terem de dizer alguma coisa, não devem dizer em público, devem conversar. O país não é grande e são instituições muito sensíveis. Muito sensíveis. Os mercados monetários e a banca são, antes de tudo, negócios de confiança. E, portanto, qualquer coisa que mostre que há razões para haver menos confiança tem que ser resolvidos, porque a confiança tem que assentar na realidade, mas não interessa usá-la como uma arma de arremesso.
Não ficou então surpreendido com as declarações do Governador Carlos Costa ao Expresso quando disse que se tratou de um pequeno incidente?
Acho que ele tentou arrumar a coisa com aquela de um pequeno incidente, acho que tentou arrumar a coisa. E se calhar conseguiu. Porque, entretanto, tinha havido uma reação muito negativa àquela explorar um problema de relação entre autoridades na praça pública, que não é o ideal.
E acha que houve, nomeadamente, pedidos de demissão por parte do PS e de pessoas ligadas ao PS e próximas do Primeiro-Ministro? Acha, portanto, que Carlos Costa e o cargo de governador não está colocado em causa, apesar destes pedidos?
Não, nós, quando falamos de banca, quem está em causa somos nós, todos, porque tem sido um desastre. Tem sido um desastre, porque os incidentes que temos tido com alguns bancos, já é a situação de fundo, que é o mais importante, depois os incidentes com alguns bancos, e depois as orientações que a União Europeia anda a inventar parecem feitas para um filme de terror. E, portanto, nós é que vamos pagar a conta, no fundo.
Senhor, mas já vemos essa parte, que é a regulação e as matérias que estão aqui em causa. Ainda sobre esta questão...
Mas é que são fiéis, eu não me importo nada responder a fé de ver, mas se tem um tempo limitado... Vá aos questões de fundo, que são graves.
E já vamos.
Esta não é grave. Esta é infeliz.
Deixe-me só fazer-lhe só mais uma pergunta. No lugar dele, continuava?
Não sei. No lugar dele, não sei se continuava. Pois já nem sei se estaria no lugar dele, mesmo que me convidassem. Não sei. Isso não... Esta era do que aconteceria se não tivesse acontecido, é uma coisa em que eu não participo. São especulativas, não adiantam nada. Nós temos bastantes problemas com que nos preocuparmos. E um dos nossos problemas... é que sabemos há 40 anos o que temos que fazer e não fazemos, e vamos de mal a pior. Portanto, quando as pessoas têm objetivos que sabem quais são e estão a afastar-se deles, é lamentável.
A separação de poderes entre o governo e a supervisão continua assegurada?
Acho que sim. Mas não está no sentido. Pior é que não está assegurada ao nível europeu. Entre nós está, mas ao nível europeu é que não está. As interferências das opções bancárias, que no fundo têm que ver com regulação, que é uma questão política, são inexplicáveis. No meu entender, são inexplicáveis.
Já que fala nisso, vamos a uma...
E acho que o dramatismo veio não daquelas declarações, quer dizer, foram infelizes do nosso Primeiro-Ministro, mas não foram mais do que isso, veio mais do esquema que se usou para o resgate do Banif.
Já vamos ao resgate do Banif. Deixe-me, a propósito dessas declarações, estava em causa a solução para os clientes lesados do BES. Mais de um ano e meio depois, continuam à espera de uma solução. E o que é certo é que, de repente, há uma reunião no Banco de Portugal e eles saem dessa reunião com declarações a dizer que esperam uma solução no prazo de 3 semanas. Mesmo assim, continua a dizer que não está aqui em causa a separação de poderes entre governo e...
Não pode estar, porque de acordo com a lei essa mistura não é possível. Não é?
E em relação a...
Pode haver mais ou menos habilidade das pessoas, mas a legislação é clara, não é?
E em relação à situação que resultou para estes clientes lesados do BES, que continuam nesta situação um ano e meio depois?
É inexplicável, mas nós estamos a viver, como eu dizia atrás, com adiamentos de 40 anos sobre coisas que deviam acontecer, não aconteceram, não é? E as pessoas acham normal. As pessoas habituaram-se a achar normal coisas que são inaceitáveis.
De quem é a responsabilidade?
É dos portugueses.
Mas os portugueses não continuam, estão na supervisão do Banco de Portugal.
Não, mas não é a supervisão do Banco de Portugal que está em causa, é a política geral do país, não é? O problema da banca é basicamente um problema da economia portuguesa. Nós temos uma situação em que os bancos são não rentáveis. E tem-se feito o possível para isso. E depois as pessoas dizem, parece aquela história de Salnado, tussa, e depois conclui que tem tosse. É claro, nós estamos a agravar a situação de um setor, que é um setor que merecia, não os bancos, mas os clientes dos bancos mereciam ser melhor tratados. Estamos a tratar mal o setor e depois dizemos que está mal. Tem que estar. Tem que estar. Quer dizer, nós tivemos a situação menos grave na banca de todos os países que estavam em crise. Alguns países como o Reino Unido, como a Islândia, a Irlanda, outros Estados Unidos tiveram problemas graves na banca. Nós começamos por não ter. Mas uma crise económica que dura vários anos acaba por criar problemas à banca. A banca empresta às pessoas para comprar a casa. Podem ser operações úteis e bem fundadas. Se as pessoas se desempregam, como é que vão pagar as prestações da casa? Ou empresta a uma empresa para entrar no mercado de Angola, ou da Venezuela, ou de outro país qualquer, e depois esse país deixa de pagar. A banca também fica no ar.
Doutor, mas nem tudo se pode explicar pelo desemprego.
Não, eu não falei em desemprego.
Disse que
casos... há muitos casos que agravaram a situação do sistema, não é do banco A, o B ou C, é todo o sistema. E também há muitos casos de operações a empresas que também agravaram. E, aliás, nós sabíamos que Portugal tinha a maior dependência da banca de todos os países da União Europeia. Porque não se criaram condições em Portugal para reforçar os capitais próprios. E ainda continua a não se querer reforçar os capitais próprios. Portanto, a única expectativa que as pessoas têm é de obter dinheiro dos bancos. O que não é realista. O dinheiro dos bancos é o dinheiro dos depositantes.
A interna dependência do setor
financeiro. Como digo, era o maior. Nós tínhamos e temos a maior dependência em percentagem dos fundos investidos nas empresas em geral. E em empresas de grandes, pequenas e médias. É quase tudo. Há exceções, claro. Mas a dominante é que temos uma grande dependência do crédito bancário. E o crédito bancário, em última análise, é a aplicação dos depósitos. E depois temos uma economia que não cresce. Quer dizer, nós agora andamos muito preocupados com a austeridade a mais ou a austeridade a menos. Não é? Parece que isso é um grande problema para o país. O que é um problema é nós não termos um projeto, uma estratégia vencedora que desenvolva o país. Não há estratégias que são austeras e há estratégias que são facilitistas e que são igualmente más. O problema é que nós não temos dado a atenção necessária ao desenvolvimento do país. Esse fator dos capitais próprios é um deles. Nós não temos criado condições para capitalizar as empresas. Quer dizer, para as pessoas apostarem mais no futuro. Capitalizar é apostar no futuro, é não gastar o dinheiro hoje, porque se vai criar riqueza para o futuro. Isso está à margem.
Em junho de 2012, questionado sobre os prejuízos históricos dos maiores bancos portugueses em 2011, estávamos quase no início da crise, tinham tido prejuízos acima de 1.000 milhões de euros, disse que tinha servido para limparem os seus balanços e enfrentarem um futuro com maior solidez. Depois disso, o BPI, o BCP e o BANIF pediram ajuda ao Estado. O BES foi dividido ao meio, apareceu um novo banco, o BANIF desapareceu. O seu doutor diz que o problema foi a crise não ter crescido, as empresas continuarem a dever dinheiro...
Não é dever dinheiro.
A pedir dinheiro à banca.
É preferirem ficar a dever dinheiro à banca do que reforçar os capitais próprios. E são racionais, porque a fiscalidade portuguesa e a maneira como são tratadas em Portugal as empresas leva a que prefiram isso. Não é mania dos portugueses, é porque é racional. Quando empresas públicas, holdings dos setores das telecomunicações e da energia, foram pôr as sedes na Holanda em vez de pôr em Portugal empresas públicas, alguma coisa devia ser sido, as pessoas deviam ter caído no real. Então uma empresa pública vai pôr a sua sede no estrangeiro, porque cá não tinha condições melhor, tinha melhores condições lá do que cá.
Mas há aqui também problemas na banca.
Claro que há, claro que há. E um dos problemas do BPI nasce em grande parte por ter acabado o Centro Internacional de Negócios na Madeira. Não foi o BPI que inventou. O BPI tinha uma estrutura acionista equilibrada e um dos principais acionistas e de referência, que era o Banco Itaú, entendeu que o governo português tinha faltado às condições que o levaram a pôr a sede para a Europa na Madeira. E, portanto, no mesmo dia passou para a Holanda, acho que foi, ou para o Luxemburgo. Para o Luxemburgo parece que foi.
E o BPI agora
porque
tem...
achou que não havia confiança para ter um banco com a dimensão deles para a Europa aqui em Portugal.
E o BPI agora...
E vai ver caso a caso e tem vários casos destes. Em que as pessoas concluem que aqui não estão bem.
Na banca também?
Em geral. Há melhores condições noutros países. E as pessoas, os portugueses, não se preocupam com isso. Quer dizer, os portugueses perceberam muito bem que o turismo é bom. Atrair turismo para Portugal é bom. E, felizmente, nós temos tido um bom desempenho neste setor. Agora, não é possível ter a mesma simpatia que temos pelo turismo pelo resto dos setores industriais e empresariais e serviços. Podíamos ter. Não é? Está no ascendente. Agora, o clima que se cria a quem quer trabalhar em Portugal é de quem está a suspeitar das pessoas. Mais autorizações e depois mais complicações, leva anos a resolver. Se é um problema em tribunal, também leva anos a resolver. Isto não, não, as pessoas não vêm para aqui só para passar um fim de semana, vêm para aqui para investir na sua vida e depois, se não têm as melhores condições, concluem que não é melhor não estar. E eu acho que isto está na base do que nós temos em Portugal. Porque eu acho que há um grande acordo entre os portugueses sobre o que querem, em termos económicos. Acho que há um grande acordo. Quer dizer, eu não conheço ninguém que não quisesse que Portugal criasse mais empregos qualificados. Uma parte dos partidos portugueses dizem que querem, mas todos os partidos querem. E todos os portugueses querem que haja mais empregos qualificados. Que sejam menos precários. Não conheço ninguém que não queira.
Que as reformas,
as pensões de reforma mantenham o valor no futuro, em vez de estarem sempre a ser tributadas mais. Que haja uma expectativa, como houve durante 20 anos, de que o ano próximo vai ser melhor que este. Portanto, estamos todos de acordo. O que não temos é uma atitude correta de dizer assim, nós queremos isto. Como é que se consegue? Consegue-se como em toda a parte se faz. Faz-se na medicina, faz-se na engenharia, faz-se em todos os setores. Quais são os casos de sucesso noutros países e quais são os casos de insucesso? E vamos copiar os de sucesso. Não. Continuamos a matutar, que era melhor assim.
E o que é que precisamos em Portugal? Incentivos fiscais?
Nós sabemos desde 1978, lembre-se disso, desde 78, o que é que precisamos? Precisamos de uma fiscalidade amigável e estável. Ninguém vai para um país em que a fiscalidade não seja encorajadora e que não se possa confiar nela para durar. Segundo, que os tribunais funcionem a tempo. Há empresas que são multinacionais e não podem fechar as contas, fica sempre a reserva em relação à sucursal portuguesa, porque mudou a legislação naquele ano e ainda não há uma interpretação autêntica. Depois temos o problema das burocracias. Temos a empresa na hora. Mas a empresa na hora, sim senhor, foi um grande avanço e deve-se a um governo anterior. Mas depois, para abrir uma fábrica ou uma instalação agrícola, é preciso ter das câmaras, do Ministério do Ambiente, do Ministério da Indústria, e isto é geral, depois ainda há casos particulares que implicam mais medidas.
Estamos sempre a falar das mesmas medidas.
Sempre as medidas há 40 anos. Portanto, se nós quiséssemos um tema para a conversa, é porque é que sabendo os portugueses o que querem e sabendo, ou podendo saber como é que se lá chega, não fazem.
Estamos a assistir, continuamos a assistir a uma fuga de capitais nacionais?
Agora já nem sei se sim, se não, porque eu não sei se a poupança portuguesa cresceu. Se cresceu, estamos a ter fuga. Se não cresceu, não estamos. Nós estamos a depender de... A gente agora incomoda-se muito por serem bancos espanhóis em Portugal. E não me agrada nada. Nada. Não é por serem espanhóis. Não me agrada nada que nós estivéssemos na mão dos bancos de um único país. Porque ainda por cima...
Independentemente de...
Ser espanhóis ou não ser espanhóis. Mas se tivéssemos bancos russos, também não me agradava. Se tivéssemos bancos todos chineses, também não me agradava. Porque perdemos a independência.
Mas acha que faz sentido falarmos em soberania bancária ainda? Quando qualquer empresa pode...
Mais do que soberania, nós precisamos de bancos de proximidade, que resolvam os problemas das pessoas.
Mas Espanha é logo aqui ao lado, lá está.
Não é. É não. Que não é. Porquê? Porque é que fechou a fábrica da Renault em Setúbal há 20 ou 30 anos e não fechou em França? Porque a empresa tinha mais problemas se fechasse em França do que fechasse aqui. Se um banco tiver dá crédito de risco, não vai dar a Portugal, dá no seu país. Tem uma justificação muito melhor. Nós ficamos subalternizados. Se fossem todos os bancos de um país qualquer, que não nós, estávamos pior do que estamos. Nós precisamos não ficar dependentes de um outro país. Portanto, se forem bancos de vários países, ainda haverá alguma concorrência entre eles. Se bem que eu preferia que fossem bancos de proximidade. Os Estados Unidos têm uma rede enorme de bancos de proximidade. As caixas de crédito agrícola e as caixas de poupança pegaram há 30 anos, o governo federal americano pagou 50 bilhões de dólares para salvar aquelas caixas de poupança.
Em Espanha não resultou. Ou pelo menos...
Ainda está em curso.
Pois, ainda está em curso, mas estão em processo de
recuperação. O programa de apoio externo foi ao sistema bancário, lá em Espanha, que estavam num estado pior que o nosso.
E o problema era sobretudo as caixas... As carras.
Sim, porque dependiam de entidades regionais. Eram entidades públicas que dependiam de entidades regionais. Porque o governo anterior, antes mesmo da morte do Franco, obrigou os bancos. Teve uma estratégia política. é que não queria ter bancos com peso nas autonomias. Para as autonomias ficarem subordinadas a Madrid, era preciso ter que o poder financeiro estivesse em Madrid. E, portanto, o Banco de Bilbao, o Banco de Biscay, o Banco de Santander, a Caixa de Barcelona escapou, que é uma caixa que escapou, porque dependia do governo da Catalunha, porque se fosse privada, se calhar tinha sido obrigada a ir para Madrid. O que tem sentido. Teve ali uma estratégia inteligente de unificar a Espanha. Agora, nós não somos uma província de Espanha. E nunca teremos condições para ser, porque eu acho que eles não querem os portugueses nas cortes. Já têm problemas que cheguem com autonomias regionais. Não precisam de mais uma. Portanto, nós estamos a ficar na mão de ninguém com quem possamos falar.
Ainda falando sobre esta questão de Espanha, só para terminar...
Mas acha... eu, como querido, eu não, o meu problema não é Espanha. O meu problema é a nossa dependência em relação ao exterior.
Eu já percebi. Está claro. Mas só para terminar...
E a má explicação de como é que foi o resgate do Banif. Porque ali falta de explicação.
Já vamos, não me esqueci do Banif. Mas só para terminar esta questão de Espanha, há quem defende que há aqui uma estratégia europeia para
já ouvi isso.
A Península Ibérica nas mãos de... ou banca da Península Ibérica nas mãos dos espanhóis. O que é que acha desta teoria?
Não, se houver, não é por causa de Portugal e Espanha. É uma estratégia mais ampla. Mas eu duvido que isso dê bons resultados na Europa. Aliás, eu tenho uma grande reserva...
Mas acredita nesta possibilidade? Acha que isto pode estar a acontecer?
Não é por ser Portugal e Espanha. Eu admito que haja uma tentação tecnocrática de considerar que é mais fácil a política monetária se houverem alguns grandes players, alguns grandes agentes, que seriam grandes bancos. Não é por regiões. E que tenham uma dimensão para ter influência no mercado. O Banco Central decide, por exemplo, reanimar a economia e há meia dúzia de parceiros que são eficazes a fazer isso. Ou os resolve travar e esses também respondem. Se houver centenas de bancos, eles acham que a resposta é pior. Eu acho que é o contrário. Porque... acho que estamos a entrar num momento do surrealismo em relação às políticas europeias. Porque, repare, aqui há uns anos toda a gente estava de acordo que é mau haver bancos tão grandes que o too big to fail cria problemas insolúveis. E agora está-se a fazer isso. Está-se a criar bancos que, se têm um problema, são um grande problema para a Europa. Não é? Quando devia ser o contrário. Depois toda a teoria da concorrência diz que o serviço é melhor se houver concorrência efetiva. Portanto, haver um número grande de participantes na concorrência. Também parece que esqueceu. Agora, é preciso poucos concorrentes. É um modelo de concorrência oligopolística. Depois, faz-se agora os programas de resgate com o bail-in. O bail-in é pró-cíclico. Quer dizer, quando houver uma pequena desconfiança, o modelo de resgate que está previsto leva as pessoas a fugir desses bancos em que há um boato. E isso aconteceu, por exemplo, com o Banif. Quer dizer, está-se a criar um modelo de resgate de um banco que vai aumentar a probabilidade de haver problema. Mas, acredita que é muito, muito razoável que os bancos que não tiveram problemas paguem pelos que têm problema? Há uma pastelaria que se porta mal, tem os produtos que são tóxicos. Os outros que estavam a portar bem é que vão pagar o resgate daquela. Isto não faz sentido.
Tivemos isso com o Fundo de Resolução e ninguém gostou da...
Pois claro que sim.
Modelo.
Claro que sim. E mais, é que não é só esse problema de pagarem os que se portaram bem para os outros, como se aquilo correu mal, é porque foi um problema de supervisão, não foi um problema de concorrência. E as entidades de supervisão não pagam. Pagam aqueles que estavam a portar bem no mercado. Então há problemas e quem não tem problemas é que vai pagar. Porque os outros se portaram mal ou porque as autoridades de concorrência não viram o problema a tempo.
E pergunto-lhe assim...
Isto não pode durar. É uma
questão.
Agora
os clientes estão a salvo.
Os clientes estarão a salvo, talvez. Quem sabe?
Podemos acreditar que a fatura não acabará nas mãos dos clientes?
Quer dizer, isso é o futuro a Deus pertence, como se dizia sabiamente há uns anos atrás. Mas,
estamos a falar de um modelo, portanto.
Estamos a falar de um modelo que eu acho que tem vícios à vista. Aliás, vários de nós, quando foi o subprime, vários de nós dissemos que aquilo ia acontecer. Não se pode encorajar o crédito para além de determinados valores racionais. Pensar que se vai resolver uma crise económica facilitando o crédito, como está a fazer agora com as bolhas financeiras, é um problema de curto prazo. Se quiser, para usar um exemplo trágico da nossa vida, foi a descolonização portuguesa. Toda a gente sabia que a solução militar era uma solução para ganhar tempo. Não era para resolver o problema de fundo. Nós tínhamos que alterar o padrão das relações entre Portugal e os territórios sob a nossa administração. Alguns queriam continuar a ser portugueses, outros não queriam. Isto tinha que ser objeto de uma evolução inteligente e controlada. Deixamos chegar a um problema de ruptura. A solução militar permitiu ganhar tempo. Desde 61 até 74 houve muito tempo. E agora estamos na mesma. E não estou a falar de Portugal agora, estou a falar das soluções globais. Quer dizer, nós temos é uma solução para a economia mundial que não está a resultar. Porque a gente diz, a economia mundial não cresce porque o petróleo está caro. Agora começamos a dizer que não cresce agora porque o petróleo está barato. Quer dizer, isto não faz sentido.
Ainda usando só
eu acho que não tem havido Espanha. Pessoas especializadas em problemas da teoria do crescimento que tenham influência na política económica e financeira. Quer dizer, têm que escolher os economistas ou os juristas que têm especialidade naquela matéria. E nós percebemos que há aqui um problema.
Não existem especialistas ou os especialistas com influência não estão no sítio certo?
Isto começou muito atrás, no meu entender.
Toda a gente sabe
nós tínhamos um sistema regulado no mundo a partir do fim da guerra, com os acordos de Bretton Woods. Tinha um sistema monetário controlado e que podia ter continuado controlado se a proposta de Keynes em Bretton Woods tivesse vencido.
Estamos a falar da crise bancária, da moeda. Sim.
Foi anterior à crise do petróleo. A crise bancária começa quando o dólar começa a ser ameaçado. Foi ameaçado em 71 e depois aguentou até 73. E as duas crises coincidiram. A crise do fim do sistema monetário e a crise do aumento do preço do petróleo, que foi desmesurado. Haver um aumento de 800% no preço do petróleo, imagino que era hoje, ser multiplicado o preço do petróleo por 8. Enfim, claro, é uma crise. E acabar o sistema. Mas na altura houve muita gente que disse, não, isto agora, com uma economia de mercado, nas taxas de câmbio, vai ser muito mais racional, porque deixa de haver interferência política. E além disso, vai ser muito mais racional, porque vai ser em tempo real. Todos os dias, nas salas de mercado, há um ajustamento dos câmbios. Vai ver as estatísticas e veja os saltos de overshooting para baixo e para cima que se verificaram quando os câmbios começaram a ser negociados dia a dia.
Sr. Doutor, ainda para fechar o dossiê espanhol, tive um negócio do Santander, que foi a compra do Banif, e no fundo foi a última resolução que tivemos em Portugal. Na última conferência de imprensa do banco para a apresentação dos resultados, tivemos o anúncio surpreendente do Santander a anunciar as descobertas que tinha encontrado no Banif, dos buracos que tinha encontrado, da surpresa que tinha encontrado no banco, quando nós ainda estamos surpreendidos com o dossiê Banif. Como é que está a assistir a todo este negócio?
Isso tem que perguntar aos protagonistas. Isso é como alguém comprar uma casa e descobrir que aquela casa não era bem o que lhe agradecia, o que lhe agradava. Como é que eu posso falar por eles? Eles é que quiseram comprar, tiraram do caminho todos os concorrentes para eles poderem ganhar, o Popular foi afastado, os fundos de investimento foram afastados.
Tiveram tempo para fazer
alteraram-se as regras. Não sei se tiveram tempo, mas tiveram todas as condições que lhe foram dadas.
Tiveram oportunidade, pelo menos.
E o banco, o banco era conhecido. E naquelas propostas que estavam a ser recolhidas e que eram de conhecimento também do Banco de Portugal e das autoridades, havia propostas melhores do que esta, aparentemente. Por isso é que eu digo, acho que é uma coisa que merecia e merece ser melhor explicada. Pode ser tudo muito bem, e espero que seja, mas não foi bem explicada. Não foi bem explicada porque é que só houve um concorrente que foi autorizado no final. Não se compararam propostas porque não havia. Podia não haver, mas não foi isso que se disse. É que recusamos estas e estas e estas. Havia que esclarecer o que é uma coisa que é aparentemente crime e que não foi equacionada. Há uma senhora que diz qualquer coisa sobre eutanásia. Há logo um processo de crime de investigação. Há uma divulgação de notícias que põe em causa o sigilo bancário. Não é averiguado. Diz-se que não tem importância. E também é crime. E, portanto, é um problema. Então, diz-se que aquilo foi um problema do Banco de Portugal. Mas o dono do banco era o Estado português. Tinha 60% do capital. Por razões de salvação do banco, mas era a maior parte do capital era do Estado português. Portanto, o Estado português não se podia afastar daquilo. Era uma coisa que demorou anos. Portanto, não é possível dizer que alguém vai ser responsável por essa área e que não conhece o problema. Conhecia-se, não é? Mas eu não me preocupo, Banif, por causa do passado. Eu acho que o passado vira-se a página e acabou. É um problema de enterro, melhor ou melhor. O problema não é esse. É que isto é fácil de suspeitar que isto é o paradigma do que vai acontecer nos outros casos a seguir. E isso é que é grave.
Está a falar da venda do novo banco?
Estou a falar da venda do euro no banco, estou a falar do caso da Caixa, que tem sido um entrave que se reforça o capital. Por um lado diz que é obrigado a reforçar o capital, por outro lado proíbe-se o aumento, porque são ajudas de Estado. Isto não pode ser. Nós estamos a ver num mundo em que a União Europeia trata as coisas como se fosse o quintal deles. Isto é possível. Nós podemos estar numa União em que os pequenos Estados são tratados como sendo quantidade desprezível. Isto é contra os tratados. Como também é contra os tratados discriminar em função da natureza dos proprietários das entidades. Os bancos privados, cooperativos ou públicos iam ser tratados da mesma maneira. Não podia haver discriminação em função da natureza do acionista, não é? Como também seria lamentável que a maior liberdade de mercado que se estava a querer encorajar no mercado único que não fosse acompanhada por um reforço do princípio da coesão económica e social, como foi no tempo do Delors, já que Delors foi sempre ponto de honra, vamos aumentar a concorrência, vamos aumentar os estímulos para a convergência, para que os países que estão mais atrasados possam convergir para os mais desenvolvidos.
Mas acha que há ingerência,
tudo isso foi abandonado.
Acha que há ingerência excessiva do BCE?
Não é do BCE. Acho que a concepção da União Europeia é que mudou perigosamente e ninguém quer falar no assunto. Nós estamos a assistir, por um lado, à desagregação da União Europeia. Este acordo que se fez com a Inglaterra é muito difícil explicar ao resto dos países. Agora, há um país qualquer do leste da Europa que diz eu quero também fechar as minhas fronteiras. Como é que se vai dizer que não pode? Ou quero não fazer parte agora das novas medidas da União Europeia, como os ingleses querem. Nada de maior integração,
não,
agora
não
eles são obrigados.
Não quero ajudar um novo resgate.
Quero ajudar. Portanto, estamos a aceitar coisas que é a desagregação da União Europeia. Por outro lado, nós estamos a notar que a União Europeia não tem tido respostas para problemas gravíssimos, como é o problema da situação no Médio Oriente e no Mediterrâneo, que fala-se muito de uma política externa de segurança e defesa, mas depois, em relação à realidade, ignora-se. Fala-se muito do problema dos refugiados e tal, e acolhimento, mas depois não se consegue pôr de acordo as pessoas. Fala-se muito da necessidade de fazer crescer a economia europeia e não se arranja maneira dela crescer. Fala-se muito numa ideia de reforçar os bancos europeus, também não se arranja. Portanto, nós estamos a aceitar que, em relação aos grandes desafios da Europa, não se encontre resposta. É claro que votar no antissistema começa a ser uma tentação em todos os países. E os países começam a ser ingovernáveis. Nós temos um problema de um país que está a ser governado por uma convergência meramente tática, para conservar o poder. Não há ali um projeto comum, estruturado para pôr o país num caminho comum, aos três partidos. Temos a mesma coisa em Espanha. Temos a mesma coisa até na Irlanda, em que havia uma grande convergência entre os partidos. Está a ser difícil encontrar resposta para os problemas europeus. Isto não é fazer tremendismo, nem é espantar-me que aconteça. O que me espanta é que a Europa não tome consciência disso. Parece aquele período pré-guerra em que todos dizia que havia uma ameaça do avanço da Alemanha nazi e tudo continuava a deixar fazer, sem fazer. Felizmente agora não é essa a natureza dos problemas. São problemas mais digeríveis. Mas estamos nessa mesma preguiça intelectual de não querer equacionar os problemas.
Voltando ao início da nossa conversa, a União Europeia deu agora mais um ano para o Banco de Portugal vender o novo banco para o Governo.
Fez bem.
E isso não vai prejudicar o valor do novo banco? Pode até...
Mas qual é o valor? É saber quanto é que pagamos para tomar em conta dele? Como foi no Banif? Isso é que é o valor? Eu não percebo. Por isso é que eu lhe dizia que tenho medo que isto seja um estilo do que vai ser feito nos bancos seguintes.
Na última entrevista que...
Nós dizemos, o Estado não se podem prejudicar não se podem prejudicar os contribuintes. Quem é que se prejudica? São os depositantes dos bancos? Então, o regulador que é o responsável e os governos são responsáveis, em colaboração com as autoridades monetárias, não encontram resposta e depois os depositantes é que vão pagar. Está-se a deixar essa suspeita. Felizmente que está em último lugar na linha. Mas tinha-se dito, primeiro, os donos do banco têm que pagar. Depois, os acionistas que tinham taxas de juros acima do que é normal, porque tinham mais risco. Depois os séniores, que tinham uma taxa de juros justa. E depois os depositantes, acima dos 100 mil, se alguém tiver depósitos acima de 100 mil. Não, isto não é maneira de responder ao problema.
Pelas
Que é que os depositantes do banco, eu não estou a falar só desse problema das autoridades, que isto vem da Europa. O que é que os depositantes têm que ver com a orientação da política monetária europeia ou com a situação dos bancos? Não é nada. Não é? A alternativa que se dá é levantar notas ou pôr dinheiro noutro país. Não pode ser.
Deixa-me fazer uma pergunta. O próprio governador já admite uma fatura de 2 mil milhões, o prejuízo. Pelas contas dele, admite uma venda por 3 mil milhões no novo banco. Uma venda por 3 mil milhões, tendo em conta os 4,9 mil milhões que foram colocados no
3
novo
milhões
banco,
a receber ou a pagar?
a receber. Portanto, será um prejuízo de 2 mil milhões. Uma conta que fica nas mãos do Fundo de Resolução.
No atual contexto, parece-me otimismo. No atual contexto. Se tivermos tempo para tomar algumas medidas, talvez seja razoável. Mas acha que o sistema bancário português fica melhor depois desse resgate?
O que eu lhe pergunto é se ainda acredita que foi uma boa solução a resolução do BES. Foi a melhor decisão?
Não tenho os elementos para lhe responder.
Tendo em conta estas contas.
Não tenho os elementos para lhe responder. Porque, como diz, e diz bem, e ainda por cima com conhecimento das autoridades comunitárias também, há sempre surpresas. Porque nós temos uma tendência para atribuir as culpas só ao Banco de Portugal. Mas o Banco de Portugal não tem estatuto de polícia, nem de investigação criminal. Quer dizer, se alguma coisa o Banco de Portugal podia ter feito melhor, era ter pedido uma investigação criminal mais cedo. Porque os bancos centrais, não é só o nosso, não põem escutas telefónicas, nem apreendem os computadores dos administradores, nem vão à casa das pessoas buscar documentação particular, nem nada disso. Com a ordem dos tribunais, a polícia pode fazer isso. E em caso de polícia, é o que normalmente se faz. Mas as autoridades de supervisão têm que se basear nos elementos que lhes são fornecidos e que são certificados. Têm que pedir a certificação dos documentos. Mas os documentos de todos os bancos portugueses estão certificados por auditorias internas e externas. Tem um conselho de administração executivo, tem um conselho de administração não executivo, tem auditoria interna, tem auditoria externa, tem uma assembleia geral, tem auditores internacionais. Então, está tudo certificado.
Tendo em conta o dinheiro que já se colocou no novo banco e que já se perdeu, o que é que acha da nacionalização? Vai
Todo, como
ser
dizia o Dr.
defendida por
Vítor Bento,
Vítor?
não sei se ele disse ou não disse, porque às vezes os jornais entendem tudo e vão para além do que a pessoa diz. Mas eu não sei. Mas eu acho que a versão que foi dada, e que eu me parece bem, é que era uma das alternativas que devia ser ponderada. Eu já sei que a resposta que me dão é que isso não é possível porque a União Europeia não deixa. Mais uma vez, volta ao mesmo problema. Porque eu acho que nós estamos numa situação em que a União Europeia, se continua assim, está a ser a causa de problemas e não causa das soluções. Não consegue assegurar a segurança internacional, não consegue resolver o problema das fronteiras, não consegue resolver o problema da estagnação da economia, não consegue resolver o problema das crises financeiras.
Só para fechar a banca, a última pergunta e passamos ao Orçamento de Estado. Segundo as contas da Bloomberg, os juros deverão ficar negativos pelo menos durante mais 3 anos até 2019. Que consequências é que isto terá para a banca, nomeadamente nos
Não são
empréstimos à
boas, não são
habitação?
boas. Mas eu acho que qualquer banco terá que fazer as suas contas. E se calhar vai ter que reduzir atividades em alguns segmentos. Mas eu acho que isso é de uma enorme responsabilidade da União Europeia. E se calhar das autoridades internacionais.
Acha que esta situação poderá levar o BCE a alterar as regras?
O BCE é em grande parte emanação da União Europeia, não é? Tem um conselho que estão representados todos os bancos centrais europeus. E não fará nada sem haver concertação com a Comissão Europeia e com o Conselho Europeu. Ora, eu acho é que há uma deficiência da classe política. Não podem continuar a adiar os problemas. Então é melhor. Porque está a ver, a alternativa que dão é das pessoas votarem em partidos extremistas, que são contra o sistema, são contra a União Europeia. Eu não estou a falar de desmantelar a União Europeia, estou a falar da União Europeia assumir as suas responsabilidades e fazer as mudanças políticas que são necessárias. É como se ponha que havia um caso de corrupção, estou a imaginar, nas associações de futebol internacional. E que as pessoas falavam de tudo menos disso. Não vale a pena. Nós temos aqui uma série de problemas nos dossiês da União Europeia que estão a ser postos de lado.
Vamos então passar ao Orçamento de Estado, que baixou agora à especialidade. O PSD decidiu ficar ausente do debate na especialidade. Acha que esta é uma estratégia acertada?
Eu, como digo, eu não gosto muito de participar em cenários que não fiz. E não sei que elementos é que tem, mas parece-me coerente. parece-me coerente, uma vez que o PSD manifestou reservas em relação a uma composição do governo que tem que estar ao serviço de uma estratégia em que o PSD não acredita. A saber que o aumento da despesa pública que vai resolver os problemas do emprego em Portugal e que vai tornar o Portugal mais competitivo. Porque é desfazer a política da austeridade. Eu, como já disse atrás, não acho que nem a política da austeridade, nem a política de não austeridade resolvam os problemas do país. Nós precisamos de uma política de desenvolvimento que não é uma coisa nem a outra. É criar condições para nós atrairmos investimento produtivo. Nem se atrai com excesso de austeridade, nem com excesso de facilitismo. É outra coisa. Bom, ora, se o PSD diz, e diz bem, no meu entender, que as épocas em que a despesa foi superior à necessidade, que provocaram um catástrofe. Nós começamos com isso em 1995. Portanto, tivemos 4 anos de experiência de austeridade e 10 anos de experiência de austeridade insuficiente, como acumulamos déficit e dívida. Portanto, acho que não deve pactuar com isso. Podia dizer, vou votar contra. É uma alternativa. Parece mais consistente dizer que não toma parte na discussão, uma vez que não vai apoiar.
Em relação ao plano...
Para não dizerem depois que vocês tropeçaram ou qualquer coisa, eu acho que... Agora, era bom que fomentasse, era outra coisa, é que fomentasse, ou contribuísse para fomentar, não há monopólios de ideias nem de debate, uma reflexão sobre os desafios do país e as respostas que precisamos. Porque não vamos contar com respostas europeias fáceis. Uhum. Nós achávamos que tudo que era mais... Repare, nós... O Tratado de Lisboa, que em grande parte foi protagonizado por iniciativas portuguesas...
Já tem 16 anos.
Não é só isso. Tirou qualquer palavra portuguesa sobre a pesca a Portugal. Está lá que a competência em matéria de pescas é exclusivamente da União Europeia. Precisávamos ter lá posto isto nos tratados. E depois queixarmos disso. Não faz sentido. E agora estamos a ser coniventes com políticas que sabemos que não vão resultar. E no setor bancário é uma delas.
Por falar em Comissão Europeia, temos que entregar à Comissão Europeia o famoso Plano B. Que ainda tem de ser apresentado e que pode alterar completamente este orçamento.
Essa eu não sabia. Está-me a dar uma novidade.
Até abril.
Nós vamos entregar amanhã o parecer sobre o plano no Conselho Económico e Social, de que faço parte, e essa nunca discutimos entre nós. Não sei o que isso quer dizer. Se bem que vejo...
Ficou
com alguma...
negociado com Bruxelas. Pois.
E, não, que há um plano B para abril, eu sei. Mas, just in case, se for necessário. Mas quando diz que é completamente diferente do atual, é que eu já não sei. Isso está-me a dar uma novidade.
O plano B?
Pode não ser. Pode ser mais um bocadinho.
Pode ser mais um bocadinho.
Não é desapertar os parafusos da roda esquerda e apertar da direita. Isso seria absurdo. Não sei o que é.
O próprio secretário de Estado das Finanças já admitiu que pode aumentar a carga fiscal. Pode tudo.
Se calhar pode. Mas isso é uma coisa que nós dizemos há muito tempo. É que nós devemos perceber que não depende tudo de nós e não perder as oportunidades ao minuto do que depende de nós. Porque todos aqueles aspectos que falamos há bocado, burocracias, demoras na justiça, fiscalidade irracional, etc., são difíceis de justificar. Os portugueses deviam exigir... Quer dizer, nós vimos grandes manifestações em Portugal contra a austeridade.
Mas, quando falo em exigir, nós exigimos alguma coisa a Bruxelas?
Não, agora não falo só de Bruxelas, falo mesmo para Portugal. Então, a reforma da fiscalidade é uma coisa que depende de nós. A Bruxelas ainda não se mete nisso. Sim. Mas vai meter, é uma questão de tempo.
Sim, mas eu estou a falar do plano B, estou a falar das negociações que
não, mas eu agora não estou a dizer isso. Eu estou a dizer é que mais importante que isso... é nós dependermos menos do que os outros façam por nós.
Sim, mas voltando à pergunta.
Não, isto foi a propósito de dizer que o plano B que é completamente diferente, eu não sei se é.
Então, sim.
Se me disser que
não,
é...
Não, sabemos.
Não, mas eu acho espantoso que fosse completamente diferente. Não. Será na linha do que está a acontecer um bocadinho mais. Quer dizer, vocês não apertaram
igual
bem...
Igual não pode ser.
Igual não pode ser, porque senão não havia
portanto,
plano B.
Exatamente.
Mas não penso que seja o oposto do que está a fazer. Completamente diferente, não acredito. Mas isso é semântico, não?
Sim.
Não, pode ser mais austeridade, ou pode ser mais impostos, qualquer coisa assim. Mas continua a não depender de nós aquilo que depende, que são as reformas para a competitividade. Nós tivemos cá um programa Porter, aqui há 15 anos, para aí, E ele veio dizer coisas que eram verdades. É que nós podíamos tirar mais partido daquilo que temos.
A falar dos clusters?
Estou a falar dos clusters. Naquilo em que já temos vantagens. Uhum. Que era o vinho, era o azeite, era os testes, o vestuário.
No fundo é aproveitar as vantagens as competitivas de uma região.
Isso já a gente sabia. Isso não muda nada ao país. Bem, pois ele veio cá 7 anos depois e vocês não fizeram nada. Cá fazer uma conferência, estava irritado o homem, porque nós tínhamos estado a prestar os 7 anos. Ficou tudo na mesma. Uhum. E de repente começamos a fazer, sem ser por ele ter dito, nós dois temos o vinho de mais de qualidade, o azeite de mais de qualidade, temos testes também, e calçado. Uhum. Estamos a exportar componentes de automóvel que nós exportávamos, muito mais do que vendemos auto à Europa. Portanto, estamos a ter progresso em muitos setores que podíamos ter tido há 30 anos. Ou há 30 não digo, mas 25. Porquê é que não tivemos? E agora há aí uma coisa que pode mudar o país, que são os centros de competências. Não foi porque nós percebêssemos isso. Foi porque alguns multinacionais perceberam que recrutar engenheiros em Portugal é bom, porque têm boas competências, mas ainda é melhor deixá-los ficar cá, porque é mais barato. Eles gostam mais e os que os vêm a colaborar estrangeiros para cá também gostam mais de viver cá do que viver num país frio. E, portanto, nós podíamos ter milhares e milhares e milhares de empregos nos centros de competência, se tivéssemos uma política orientada para isso mais efetiva.
Doutor, sobre a reversão de várias medidas que têm sido uma decisão que tem sido tomada por este governo, entre elas as privatizações, como é que avalia estas decisões?
Eu acho que está a ser consistente com o projeto do governo. Se o projeto do governo era assentar a maioria numa consistência tática, tática quer dizer, em que os partidos que precisam de votar a favor do programa têm que votar os três, se essas medidas asseguram que essa votação existe, estão a ser coerentes.
Coerentes.
Agora, o país precisava de uma convergência estratégica. Precisava de uma convergência estratégica, ter um programa comum. Ora, alguns daqueles partidos podem não ter o mesmo programa que outros. E, portanto, não é uma maioria que possa durar muito tempo. Ou há uma conversão, e era uma boa solução para o país, percebem que realmente todos têm que lutar para tornar atrativo o país para o investimento estrangeiro e colaboram nas mudanças, isso era a solução ótima, porque não era a oposição atual que se ia opor. Se eles começarem a fazer estas reformas que estão adiadas há 30 e tal anos, era ótimo.
Acredita que este governo consegue chegar até ao fim do mandato? Esta maioria parlamentar de esquerda sustentável?
Acho que não há nada nas estrelas que diga que é impossível. A probabilidade não é grande. Tivemos ainda um balde de água com a autoridade que tem examinado isso, com o Conselho para as Finanças Públicas, que tem tido uma posição muito bem fundamentada nos últimos anos, não é? A propósito deste governo, em geral. E os alertas que tem lançado têm sido consistentes.
É uma resposta muito rápida, uma pergunta rápida também. O governo deve insistir no debate da reestruturação da dívida com a Europa?
Não, é evidente que não. Mas isso, acho que eles sabem que não devem. Porque isso, quer dizer, qual dívida? É a dívida privada ou a dívida pública? Porque nós estamos endividados, não é só o Estado, mas também o setor privado, empresas e bancos, etc. E uma grande parte dessa dívida, quer ao Estado, quer, é também aos bancos portugueses. Então nós vamos querer criar um buraco nos bancos portugueses? Como é que se faz? Faz a remuneração da dívida só com os bancos estrangeiros? Os portugueses não têm nenhum prejuízo, têm que ter prejuízo. Portanto, melhor é pôr de lado já no orçamento verbas para compensar esse buraco que se vai abrir. Se fizesse, eu acho que não se vai fazer. Isso é tão evidente que não se deve fazer. Nós devemos era aproveitar melhor o período de baixas taxas de juros que estávamos a beneficiar para pagar antecipadamente alguma dívida que era cara demais, como a de fundo monetário. Podíamos ter já pago mais alguma coisa e aliviávamos muito.
A terminar, falta pouco mais de uma semana para Marcelo Rebelo de Sousa tomar posse como Presidente da República. Ele tem falado muito e prometido muito o mandato de consensos e pontes. Espera que comece agora um período, um ambiente político menos crispado?
Com certeza, quer dizer, basta mudar de equipa para ser menos crispado. E eu acho que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa tem condições para perceber bem, para fazer o diagnóstico correto da realidade, para discutir com profundidade as alternativas e defender aquela que parece mais consistente. Eu acho que ela é perfeitamente capaz disso, se quiser. E eu acho que vai querer. Agora, os consensos, no meu entender, não podem ser por negociação interpartidária. Isso é tal consensualidade tática. Os consensos resultam de assumir os verdadeiros desafios do país e acertar em conjunto uma estratégia, como fizeram os irlandeses. Os irlandeses, houve um ano que tiveram uma imigração de 200 mil pessoas. Um país de 4 milhões foi um susto. Faça a conta para Portugal. Era um país de 600 mil pessoas que emigravam no ano, não é? Fizeram uma estratégia que abrangeu todos os partidos, todo o patronato e todos os sindicatos. E conseguiram dar a volta. Nada impede que Portugal tenha uma capacidade disso e talvez ele possa ser catalisador e inspirador de uma estratégia comum para o progresso. Não é para estarmos de acordo na redação, é para estarmos de acordo nas políticas que o país, para os objetivos que o país quer assumir e para as políticas que os vão assegurar.
Uma última pergunta para fechar. Que balanço faz do mandato de Cavaco Silva?
Eu faço uma estratégia positiva. Não sei se por dificuldades próprias ou dificuldades da situação, um dos temas em que ele mais insistiu continua a estar na ordem do dia, que era o consenso entre as forças políticas, que vai ser necessário. Ainda estávamos a acabar de falar disso. Infelizmente não lhe correu bem. Mas é preciso ver que qualquer presidente de direita tem uma má comunicação social. E, portanto, ao mínimo deslize, ou à mínima proposta que não vença, portanto, eu acho que ele vai ser reapreciado pela positiva à medida que os anos passam. Aliás, é um ditado do povo português que isso é sempre assim. As certezas que todos os presidentes são acusados, depois acaba no futuro por serem menos valorizadas e percebe-se que muitas das soluções foi pena que não tivessem ocorrido. E, aliás, esse apaziguamento já está em curso, não é? Até por alguns dos principais protagonistas. Portanto, eu acho que isso vai deixar de ser problema para a agenda mediática.
Doutor, muito obrigada. Para o final do nosso programa, terça-noite, regressa na próxima semana.